extraordinária, 3 de fevereiro de 2025.
Convido aos senhores vereadores, vereadoras, visitantes, ficar de pé para nós fazer a nossa oração inicial. Peço ao nosso vereador secretário que faça a chamada dos seus vereadores.
Vereador Roberto.
Presente.
Vereador Carlos Eduardo.
Presente.
Vereador Franqueline.
Presente.
Vereador João Batista.
Presente.
Vereador Gabriel, presente. Vereador Luiz Rogério.
Presente.
Vereador Marcelo.
Presente.
Vereador Juninho da Academia.
Presente.
Passa a palavra o presidente, todos os vereadores presentes. Márcio Moraes.
Presente.
Passa a palavra o presidente, todos os vereadores presentes.
Sob a proteção de Deus, havendo um número legal com a presença de todos os vereadores, declaro aberto os trabalhos da 4ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2025 da Câmara Municipal de Jaci. Boa noite a todos presentes, aqueles que nos ouvem aí pelas redes sociais da Câmara. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, o ofício número 1 da assessoria jurídica, em atenção ao requerimento número 4 de 2025, aprovado por esta Câmara Municipal, apresentamos nos termos da Lei Complementar 101/2000 as informações solicitadas sobre os índices de gastos com o pessoal da Prefeitura Municipal de Jaci nos exercícios de 2023 e 2024, conforme relatórios anexos. Cumpre esclarecer que os índices apresentados encontram-se dentro dos limites legais estabelecidos, conforme o artigo 19 da LRF. Por fim, informamos que a Prefeitura Municipal permanece à disposição desta Casa Legislativa para eventuais esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Nelson Mesquita Galvino, Prefeito Municipal. Ofício número 2, 2025, da Assessoria Jurídica. Em resposta ao requerimento número 5 de 2024, apresentado pelo vereador Júnior Aparecido de Oliveira e aprovado por essa Câmara Municipal, encaminhamos em anexo os esclarecimentos fornecidos pela Secretaria responsável sobre o assunto. Informamos que a Administração Municipal já está adotando as medidas cabíveis para solucionar as demandas identificadas, priorizando a instalação e manutenção da iluminação pública, conforme a disponibilidade orçamentária e o cronograma de serviço da Secretaria competente. Além disso, atendendo à solicitação do requerente, colocamos-nos à disposição para agendar uma reunião com Vossa Excelência, os demais vereadores e os responsáveis pelo setor, a fim de esclarecer eventuais dúvidas e discutir as melhores estratégias para solucionar os problemas apresentados. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto e levamos o time em consideração. Atenciosamente, Nelson Biscuit Galvino, Prefeito Municipal. Em relação às proposições, a indicação número 29, subscrito pelo vereador Márcio Moraes Vilas Boas, solicitando reportando a crescente presença de escorpiões em suas residências, entretanto, foram informados de que não há insumos disponíveis para o controle adequado dessas pragas, colocando em risco a saúde e a segurança da população local diante do exposto que solicita. Visita técnica. Que os órgãos competentes realizem com maior brevidade possível visitas aos imóveis afetados para avaliação da situação e identificação das áreas mais críticas. 2. Manejo e controle. Que sejam realizados serviços de manejo e controle das infestações, empregando métodos adequados e eficazes para a erradicação dos escorpiões. E número 3, aquisição de insumos, que a secretaria responsável proceda com a aquisição de venenos e insumos necessários, bem como equipamentos adequados para o combate às pragas, garantindo a proteção da saúde pública. Nesse termo, pede serão experimentadas as sessões 3 de fevereiro de 2025. Indicação número 30, substituto do vereador José Marcelo de Andrade Botelho, solicitando expediente para o secretário municipal de saúde, Sr. Rodolfo de Oliveira Costa, solicitando que seja adquirida, em regime de urgência, bolsas de colostomia para serem doadas ao Sr. Daniel Alves da Silva, residente na rua Serafim Martins Gomes, número 25, Bairro da Serra, que tem passado por problemas sérios de saúde realizando tratamento em Varginha. Esta bolsa deve ser trocada quase diariamente, o mesmo não tem condições financeiras de adquirir as mesmas. Indicação número 31, vereador Carlos Eduardo da Silva, solicitando expediente para a aviação São Cristóvão, solicitando, a pedido de usuários, que seja colocado mais um ônibus no horário das 8 horas, porque o ônibus vai superlotado para Lavras com passageiros, sendo transportados de pé e até nos degraus das portas do ônibus, o que, além de ser desconfortável, ainda pode acarretar incidentes. Assim, a disponibilização de mais um ônibus para o horário propiciará maior conforto, comodidade e segurança para os usuários que necessitam do transporte da empresa no referido horário. Número 32, também do vereador Carlos Eduardo da Silva, expediente para o senhor prefeito, solicitando que o mesmo determine a secretaria responsável que proceda à manutenção das estradas da zona rural, notadamente a existente comunidade próxima à ponte do Rio Capivari, tendo em vista que a mesma está intransitável, o que oferece risco de acidentes para os moradores e demais pessoas que ali trafegam. Solicita ainda reparos e manutenção na estrada que liga o bairro da Serra à comunidade rural de Passa Três, cujo estado de conservação está péssimo. Indicação número 33, também do vereador Carlos Eduardo da Silva, solicitando pedido para o seu prefeito, solicitando que o mesmo determine a secretaria responsável que proceda à limpeza e melhorias do parquinho da Serra, na rua Joaquim Luiz da Paixão, próximo à empresa Alexandre Materiais de Construção, visto que tem muito mato no local. Solicita ainda que sejam adotadas providências para a limpeza de um lote nas proximidades do parquinho, com o meio de evitar o aparecimento de insetos e animais peçonhentos, nocivos à saúde dos moradores e visitantes da localidade. Indicação número 34, subscrito pela vereadora Franqueline e vereador João Batista, solicitando expediente para o seu prefeito, solicitando que o mesmo determine a secretaria responsável que proceda informações sobre a retransmissão do sinal de TV em nossa cidade, se tem algum servidor ou prestador de serviço que é responsável pela sua manutenção e se existem os equipamentos necessários, como é feita a retransmissão, qual o custo para o funcionamento desses serviços e outras informações inerentes. Caso tal serviço não esteja em funcionamento, solicita que sejam adotadas as devidas providências para que o sinal de televisão seja retransmitido para a população, garantindo assim que as pessoas possam contar com este recurso de entretenimento e lazer em suas residências. Indicação número 35, vereador João Batista e vereadora Franqueline. Solicitando em expediente para o seu prefeito, solicitando que determine a secretaria responsável que promova a substituição dos quebra-molas localizados na Avenida 31 de Dezembro, nas proximidades das esquinas com as ruas José Luiz da Costa e José Marçal. Os quebra-molas, embora essenciais para a segurança dos pedestres, têm se mostrado inadequados em certos pontos, causando transtornos aos moradores adjacentes que são prejudicados com o barulho de frenagens e passagem de caminhões vazios. Os quebra-molas também têm se mostrado inadequados para o transporte de pacientes pelas ambulâncias, que precisam diminuir a velocidade quando da passagem nos quebra-molas. Sugere que sejam substituídos por redutores de velocidade eletrônicos, que são bem mais práticos e ainda podem render recursos aos corpos municipais quando das transgressões de motoristas infratores. Requerimento número 6, substituído pelo vereador Gabriel Penha dos Reis, solicitando informações detalhadas sobre as compras de serviços realizados pelo os órgãos de zoonose do município de Jaci, especificamente relacionados a... Número 1, rações caninas. Solicita a relação de rações caninas adquiridas, incluindo as quantidades e os fornecedores. Suprimentos para o canil. Solicita informações sobre os suprimentos adquiridos para o canil municipal, detalhando a natureza dos produtos e as respectivas quantidades. Serviço de cirurgia e castração. Solicita a lista de serviços de cirurgia e de castração realizados, com a identificação das clínicas credenciadas e o número de animais atendidos. Valores gastos com a implantação e construção do canil. Solicita informações sobre os valores gastos na implementação e construção do canil, bem como nas condições em que se encontra atualmente. Empresas credenciadas para remoção de animais de grande porte. Questiona se existem empresas credenciadas para remoção de animais de grande porte soltos nas vias do município e, caso existam, solicita a relação dessas empresas. Documentação solicitada. Além das informações acima, solicita a disponibilização da seguinte documentação. 1. Vínculo com as clínicas credenciadas. Cópia de documentos que comprovem o vínculo da Prefeitura com as clínicas credenciadas para a realização do serviço de castração. 2. Empenhos e notas fiscais. Cópias dos empenhos e notas fiscais referentes aos serviços prestados e produtos comprados para atender às necessidades dos órgãos de zoonose. Justificativa.
Requerimento número 7, também do vereador Gabriel Pinha dos Reis, solicitando expediente para a
Municipal e Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Rio Grande, no intuito de obter informações detalhadas sobre os vínculos contratuais entre a referida associação e a Prefeitura Municipal de Jaci no período de 2023 a 2025. Solicitação específica. Vínculos contratuais. Solicita a lista completa dos contratos e ou termos firmados entre a AMAUG e a Prefeitura Municipal de Jaci, incluindo as respectivas datas de início e término. Demonstrativo de pagamento. Solicita os demonstrativos de pagamento referentes aos serviços prestados à Prefeitura, com detalhamento das quantias e datas dos pagamentos realizados. Atos de registro de preço e normativos de contratação pública. É imprescindível que sejam encaminhadas as atas de registro de preço e quaisquer normativas que regulamentem as contratações realizadas pela AMAUG em nome da Prefeitura Municipal. Relação de empresas terceirizadas. Solicita que esteja disponibilizada a relação de empresas terceirizadas associadas à AMAUG que prestarem serviços ao município, incluindo informações sobre as respectivas pendências e problemas judiciais que possam existir. Relação de consumo de combustível. Solicita a relação de consumo de combustível da frota utilizada pela AMAUG por meio de parceria com empresas privadas na prestação de serviços ao município de Jaci, detalhando se o serviço foi utilizado nos anos de 2023 a 2025 e identificando se o abastecimento da frota utilizada é de da AMAUG ou da Prefeitura. Relação de horas operacionais. Solicita um relatório detalhado das horas operacionais dos equipamentos, máquinas e veículos utilizados na movimentação de materiais e na execução de serviços de terraplanagem pelo município. Este relatório deve incluir informações sobre a utilização de cada equipamento e veículo, bem como os períodos em que estiverem em operação. Fundamentação jurídica. A solicitação se fundamenta no direito de acesso à informação previsto no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal e regulamentado pela Lei de Acesso à Informação, que regulamenta todos os direitos de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo. A transparência das relações contratuais é essencial para garantir a integridade e a eficiência na gestão pública, assim como para promover a fiscalização adequada das atividades realizadas pelo Poder Público. Requerimento número 8, também do vereador Gabriel Pinha dos Reis, solicitando pedido para o senhor prefeito, registrando informações e documentação inerentes ao abastecimento da frota do município e de veículos de empresas prestadoras de serviços ou associações que o município é filiado. Relação de abastecimento da frota municipal, solicita a relação detalhada do abastecimento da frota do município, incluindo datas de abastecimento, quantidades de combustível, veículos abastecidos com as respectivas placas e dados identificadores de cada veículo. Relação de abastecimento de empresas prestadoras de associações, solicita também relação de abastecimento de veículos pertencentes a empresas prestadoras de serviços ou associações que atuam no município, identificando os mesmos dados solicitados para a frota municipal. Notas empenhadas e pagamentos. Solicita cópia das notas fiscais e empenhos referentes ao abastecimento da frota municipal e dos veículos das empresas mencionadas, bem como comprovantes de abastecimento. Postos credenciados para abastecimento. Requer a relação dos postos credenciados que realizam o abastecimento da frota municipal e dos veículos das empresas prestadoras de serviços e associações. Requerimento número 9, também do vereador Gabriel Pinha dos Reis. Solicitando pedido para o seu prefeito, requisitando informações e documentação inerentes ao abastecimento da frota do município de veículos de empresas prestadoras de serviços e associações de municípios, a qual já se afiliado na data de 28 de janeiro de 2025, das 6 às 19 horas, contendo quantidade de combustível de assinatura do responsável ou motorista que efetuou o abastecimento, veículos e ou máquinas abastecidos, com as respectivas placas e dados identificadores de cada veículo, quilometragem do veículo, havendo abastecimento de veículo e ou máquinas de empresas terceirizadas ou associação do município, que seja enviado o devido termo firmado autorizando tais abastecimentos. Outras informações a critério da administração. Requisita ainda que tais informações de documentação sejam enviadas por meio físico e não de forma digital. Requerimento número 10, subscrito vereador Júnior Aparecido de Oliveira, solicitando que, considerando o conteúdo de certificado de registro cadastral CRC do parceiro conveniente referente ao município de Jaci e as implicações legais que decorrem de sua irregularidade, requer a adoção de medidas necessárias para regularização das pendências identificadas no CAGEC, conforme descrito a seguir. Pendências identificadas. Situação irregular. O município encontra-se com situação cadastral classificada como irregular, impossibilitando a celebração de parcerias com o governo federal, o que impede o acesso a recursos e benefícios essenciais para a população. Cadastro informativo de inadimplência, CADIM. O município está inscrito no CADIM como inadimplente, situação que deve ser regularizada para garantir a possibilidade de convênios e parcerias. Bloqueio do CIAF. A situação atual do CIAF aponta para um bloqueio, com motivo especificado como bloqueio PM Jaci Convênio 2455/22, mobiliário e inadimplente de PC, vencimento 26/9/2024. A regularização imediata junto à Secretaria de Estado de Educação é imprescindível. Legislação aplicável. A regularização das pendências deve ser conduzida com base na Lei Federal 14.136, de 1º de abril de 2021, que estabelece diretrizes para a contratação e execução de parcerias entre entes públicos e privados, garantindo a transparência e a responsabilidade fiscal. Necessidade de regularização. Destacam que a ausência de regularização das pendências junto ao CAGES traz prejuízos significativos ao município ao inviabilizar a captação de recursos federais. Isso impede a implementação de projetos e ações que poderiam beneficiar diretamente a população de Jaci, especialmente nas áreas de saúde, educação e infraestrutura. Tratativas de regularização. Requerem que sejam tomadas as seguintes medidas. 1. Regularização da certidão de débitos relativos aos créditos tributários federais. É imprescindível que o município busque a obtenção de certidão negativa junto à dívida ativa da União, de forma a regularizar sua situação fiscal. Contato com a Secretaria de Estado de Educação. A regularização da situação junto ao órgão responsável pelo bloqueio do CIAF é urgente. Solicitam que sejam feitas tratativas imediatas para solucionar essa pendência. Solicitação de relatório de pendências. Também solicitam que sejam oficiado ao Ministério da Educação um pedido de relatório atualizado sobre as pendências do município a fim de que possamos ter um panorama claro das ações necessárias para a regularização. Conclusão, diante do exposto, solicitam a aprovação do requerimento para que as medidas adequadas sejam tomadas, visando a regularização das pendências do município de Andocajec, garantindo assim o pleno acesso a recursos e parcerias que beneficiem a população de Jaci. Em relação aos projetos em pauta, dando entrada para a leitura em via às comissões permanentes, os vereadores têm na pauta aí, daqui a pouco será disponibilizado no grupo, o projeto de lei número 3 de 2025, que cria na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Educação o cargo de profissional de apoio escolar. Fecho, senhor presidente, os projetos em pauta, proposições e comunicados.
Obrigado, Ranieri. Antes de prosseguir com a nossa reunião, pedi aí aos vereadores da base se já fizeram a indicação do líder. Então, vou suspender a reunião por 5 minutos, porque já passou o prazo de indicação. Vocês teriam 15 dias de prazo para vocês indicarem, para a gente já ficar sabendo quem vai ser o líder da bancada. Se vocês quiserem reunir esses 4...
Presidente, já está decidido.
Quem vai ser?
Eu vou ser o líder.
Então fica indicado como líder da bancada da situação o vereador João Batista. Temos aqui a visita do representante da Emater, o escritório regional da Emater na cidade, o senhor Aguinaldo Serafim de Souza, que veio aqui prestar alguns esclarecimentos a respeito de uma indicação de vereadores a respeito de construção de um poço artesiano. Por favor, Aguinaldo, tem 10 minutos a segunda.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Em nome do presidente Marcelo, agradeço a todos os vereadores por estar cedendo esse espaço para que eu pudesse responder a um ofício que foi encaminhado à Emater, ao Aguinaldo, né? Sou eu, meu nome apresentei, Aguinaldo Serafim de Souza, engenheiro agrônomo da Emater, com o objetivo de estar instalando os poços artesianos da comunidade da Boca da Mata e Sarapieira. A gente sabe que é vital para a vida, né, a água, né? A gente sabe a dificuldade que é, tanto para a nossa sobrevivência, para a limpeza, para o banho, para a limpeza dos utensílios, também para aguar aí a planta, as hortas, e a gente sabe que essas mudanças climáticas cada vez estão afetando demais esses nascentes, essas cisternas que existem. E nós tivemos em 2014 uma seca muito grande, 2 anos atrás também apresentou uma dificuldade de reposição desses mananciais. E a gente vê também que o único caminho seria a instalação desses poços artesianos. Mas, no caso, a EMATER, ela não tem a capacidade técnica para fazer esse levantamento desses poços artesianos. São geólogos, né, engenheiros de mina, que trabalham nessas firmas de perfuração e são os responsáveis por elaborar um projeto com esse sentido. A EMATER, para não ter uma resposta, né, porque não tem essa capacidade técnica, eu fiz uma petição aqui, uma petição que leva em consideração essa necessidade das comunidades. Eu pus Boca da Mata, mas a maioria das comunidades estão com essa necessidade, que no período seco as nascentes estão cada vez mais comprometidas. Então eu fiz uma petição aqui, falando dos objetivos, da necessidade que tem. Aí eu deixo por escrito, para contribuir na possível reivindicação aí para a prefeitura, se caso for a prefeitura que for executar, né, porque alguém tem que executar esse serviço, tem que fazer as licitações, que vão fazer todo o levantamento de aonde vai ser instalado, através da geologia, né, a hidrologia, que seria o estudo das rochas, das águas, para saber aonde pode fazer essas perfurações, o volume dessas águas que poderiam ter e quantas famílias poderiam atender naquela localidade. Então, isso tem que ser feito com as empresas que são especializadas na perfuração de tanques. E, no caso, através de licitações, né, que vão ser, no caso, se fosse possível pela prefeitura, ou talvez alguma emenda parlamentar, que pudesse reivindicar as necessidades das comunidades através do poço artesiano. Eu deixo aqui com o Marcelo essa petição, né? E à disposição aí do Franqueline, né, Franqueline, se tiver algum vereador também com algum questionamento também, a gente está aqui para discutir e contribuir também.
Aguinaldo, eu agradeço aí a sua presença, né? A gente vai dar uma olhada nesse relatório que você fez. Eu deixei a vereadora Franqueline. Tem alguma pergunta, Franqueline, João Batista?
Não, eu quero agradecer, viu, por ter respondido tão rápido. E, à medida do possível, a gente vai ler, entender e procurar quem realmente, né, tem que fazer isso. Então, é isso.
Eu fiz questão de vir presente, se tivesse alguma dúvida, a gente estaria aí para facilitar essa conversa. Eu agradeço, então, o espaço aí e o momento. Muito obrigado.
Mais algum vereador tem alguma pergunta?
Tá ok.
Ok, obrigado.
Tive a reunião com a Mira hoje e ela falou que já está listado.
Mais uma vez, boa noite, senhores vereadores, vereadora Franqueline, nosso assessor jurídico, doutor Edmilson, servidores da casa, Nelson, Magali, Ranieri, Rafael, Leandro, uma boa noite aos visitantes, aos professores que estão aí preocupadíssimas, né, e aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais da Câmara, nosso boa noite. E obrigado pela companhia. Eu recebi aqui uma resposta de um ofício que eu enviei ao Executivo a respeito dos gastos com o pessoal no exercício de 2023 e 2024. Então, só para repassar para os senhores vereadores, os gastos com o pessoal no exercício de 2023 atingiu 47,3 39% da receita corrente líquida e no exercício de 2024 caiu bastante, veio para 43,02%. Então ainda tem uma margem, tem um limite prudencial que chega a 48,6%, é o limite que o executivo pode gastar com gasto com o pessoal sem que tenha sido ultrapassados esses limites. Né? A receita que o município pode gastar com o pessoal é no máximo 54%. Então, se passar de 51,14%, aí já não pode contratar, não pode pagar gratificação e não pode nem pagar hora extra, nem nada. Aí já cabe as sanções pelo Tribunal de Contas. Então, aqui ainda tem uma margem, neste ano, ainda tem uma margem para que o Executivo possa, aquilo que já foi reivindicado aí pelo profissionalismo, a recomposição salarial que os funcionários perderam. Vamos ver o que o Executivo vai resolver, se vai conseguir fazer alguma coisa, porque, segundo já fui informado lá pelo próprio Executivo, pelo prefeito, seus assessores, ele vai mandar uma reforma administrativa aqui para a Câmara para tentar dar uma mexida na máquina. Mas eu não sei se essa reforma administrativa vai ser para aumentar o número de cargos ou se vai ser para diminuir. Porque a gente já tem escutado aí que alguns serviços onde trabalhava uma pessoa tem 3, 4 trabalhando. Quer dizer, eu acredito que o limite da folha já vai aumentar. Né? Então, torço para que essa reforma administrativa, a hora que chegar aqui na Câmara, ela seja bem enxuta. Eu lembro que teve um mandato passado que eu fui vereador e eu ajudei a fazer uma reforma administrativa no município, ajudei o prefeito na época, e a gente conseguiu enxugar bastante, mas a folha. É, não é que a gente quer que manda o funcionário embora, muito pelo contrário. Se tiver a condição de dar emprego, então a prefeitura, cabe ao prefeito olhar essa questão. Nós não vamos aqui demitir funcionário e nem admitir. Nós vamos apenas orientar o senhor prefeito aquilo que nós achamos que está dentro da legalidade. Vi aqui pelos requerimentos que foram enviados e foram lidos aqui na Câmara hoje e também em outras reuniões, a preocupação dessa casa com a fiscalização. Então, as pessoas que estão aqui no plenário, aqueles que estão nos assistindo aí de casa, devem ter observado que os vereadores não estão aqui para brincadeira, não. Então, espero que o Executivo tenha bastante consciência daquilo que vai ser feito nesses 4 anos. Né? A nossa preocupação é trabalhar dentro daquilo que é permitido por lei, não ultrapassando os limites da honestidade. É isso? A questão das professoras, eu estive na prefeitura semana passada, fui lá para ver uma coisa que não era nada a ver com essa questão das professoras, e aproveitando que eu estava lá, o prefeito e alguns de seus assessores foram conversar comigo a respeito desse projeto. E professores nos ligando, nos interpelando aí nas ruas da cidade, perguntando, indagando se elas iriam perder os seus direitos. Eu acho que ninguém está aqui para tirar um direito de ninguém. Eu fico pensando, essa lei que criou esse ensino em educação básica para as pessoas portadoras de necessidades, é uma lei que entrou em vigor em janeiro de 2016. E a bomba agora caiu na nossa mão. Por que que a administração anterior já não olhou isso? Agora, cortar aquilo que já está funcionando. Tirar das professoras aquilo que elas já têm, que elas conseguiram, é muito difícil. Se não tivesse acontecido a primeira vez, não teria problema nenhum. Por que que quando começou-se a implantar esse ensino especial no município, tem muitas cidades aí na região, as próprias professoras devem saber disso, que já funcionam como monitoras, trabalhando com esses alunos portadores de necessidades especiais, auxiliando as regentes de turma. Né? Isso é realidade, mas infelizmente, pelo que eu senti dos colegas vereadores aqui, esse projeto não vai ter futuro aqui não. Porque a gente está tirando das professoras aquilo que elas já têm. Se a gente fosse do início, aí não, a gente poderia fazer com que tudo se chegasse à normalidade, fosse adaptado de acordo com a condição do município. Foi-me mostrado lá na prefeitura que se a prefeitura, se o executivo, conseguir colocar as monitoras para trabalhar junto com as professoras, com as regentes de turma, com as regentes de sala, é uma economia bastante elevada, em torno de R$700 mil no ano. É um valor, se for analisar, um valor muito significativo. Né? São dinheiro que poderia ser gastado na própria educação. Né? Mas a gente atrapalhar as professoras. Eu fui professor por mais de 10 anos na escola estadual e eu sei o quanto é duro enfrentar uma sala de aula. Tem muitas dessas professoras aí que foram minhas alunas. Né? Eu sei o sacrifício que é. Tem algumas que foram estudar em Lavras, ia comigo de carona e voltava. E as dificuldades para chegar onde elas chegaram, né? É difícil. É, tem uma turminha aqui que foram meus alunos. Por isso que eles é bom serviço, assim. Então, eu acho muito. O executivo vai nos desculpar, né? Se ele quiser mandar um projeto de outra maneira, se quiser colocar monitora futuramente, tem a vereadora Franquelinha deu até uma ideia ali, não vou nem falar, isso é coisa dela, pode ser uma coisa para o futuro, não para agora. Né? Então, nós não vamos mexer muito nisso aí, não. As professoras... Desculpe aquelas que estavam esperando essa vaga de monitora, mas a gente cortar aquilo que já está funcionando, eu acho um pouco difícil. Essa é a minha opinião, independente das professoras estarem aqui ou não, mas eu, na qualidade de professor, eu não seria o primeiro a querer desvalorizar as professoras. Né? Então, agora, uma economia de R$700 mil faria com as professoras. Vocês já estão ouvindo aí o zum, zum, zum nas ruas a respeito das festas. No orçamento, ficou R$1.100.000 para a realização de festas. Certo? E... o prefeito tem uma margem de 15% para suplementar o orçamento. O orçamento de 56 milhões, de mais de 156 milhões, ele pode suplementar 15%, que vai dar mais de 8 milhões de suplementação. Então, o prefeito vai trabalhar com um orçamento na faixa de 65 milhões de reais. Eu espero
que se tenha juízo e se tenha planejamento para não acontecer nesse mandato o que aconteceu nesse final desse mandato passado. Eu vi em algumas reuniões aqui, eu vi a briga que foi as questões da suplementação. Querendo aprovar projetos a toque de caixa, os vereadores da legislatura passada, passando apuros, sendo pressionados. Então, já vou alertar desde agora. A prefeitura tem secretaria de planejamento e gestão, tem chefe de gabinete, tem advogado, tem assessor jurídico, tem tudo. Não vem jogar projeto de suplementação orçamentária aqui na cara de vereador de última hora, que nem votação eu coloco. Nem votação eu coloco.
Presidente.
Assuma a responsabilidade, certo?
Deixa eu me dar um minutinho. Tirando tudo isso que Vossa Excelência acabou de mencionar, da pressão, das falácias, né? E a gente vê que tudo que nós fomos atacados, né? Os legisladores do mandato passado foram atacados, até mesmo ameaçados na porta de suas casas, a gente vê que nada foi feito com esse dinheiro, presidente. Tudo que foi falado que ia fazer com esse dinheiro, nada foi feito. Então a gente vê que realmente a gente precisa, igual Vossa Excelência disse aí, ter juízo para trabalhar certinho. Obrigado, presidente.
Eu acho, igualzinho, voltando aqui à questão dos valores que tem aí para a realização das festividades, carnaval, a festa do peão, deve ter alguma coisa no 7 de setembro, chega final de ano, R$1.100.000. Já vi falar e já me falaram que vem um cantor aí no carnaval, que só esse cantor é quase R$200.000. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, né? Passo que em mandatos passados aí fazia carnaval com a banda aí na faixa de 8 mil, 6 mil, 10 mil reais. Eu não sei. Eu gosto de festa, você está achando que eu não gosto? Não, eu sou festeiro e muito festeiro. Mas tem que ter um limite. Então, espero que o prefeito tenha juízo. Eu sei que ele gosta muito de festa também. Mas que tenha juízo. Não vai fazer festa para gastar R$1.500.000, R$2 milhões aí, não. Porque depois não vai querer tapar sol com a peneira, não, que nós não vamos aceitar, não. E voltando ao assunto da lei 13.146 de 2015, que é essa questão das escolas, o governo do estado de Minas Gerais, em 2020, o governo do estado regulamentou o ensino para os portadores de necessidades especiais. Em 2020, o governo do estado, um pouco atrasado, porque já começou em vigor em 2016. O governo do estado de Minas Gerais, já em 2020, já regulamentou. Agora o município de Jaci vem regulamentar agora em 2025. Quer dizer, são 9 anos de atraso, né? Então, veio bater logo na nossa cara. Professora Franquelina, a senhora deve estar sofrendo na pedra, porque a senhora é professora e a cobrança dos dois lados, por Vossa Excelência ser da base do prefeito e por ser uma professora. Então, são questões que a gente não pode deixar passar em branco. Vamos tentar arrumar alguma maneira, achar uma maneira que as professoras não fiquem prejudicadas e que o município possa fazer economia. Mas não é fazer economia daqui e gastar dali. Né? Eu fiz uma indicação aqui solicitando um equipamento para um cidadão com problema de saúde. É uma bolsa que ele usa, ele falou que é bolsa de colostomia, mas eu acredito que não seja essa bolsa, mas foi ele que me falou. R$35,00. Custa uma bolsa dessa. Ele não tem condição de comprar, né? E parece que tem que ser trocada diariamente, de 24 em 24 horas tem que ser trocada essa bolsa. Então, se fizer uma economia dali e uma economia daqui, eu acho que o prefeito, a prefeitura, consegue suprir as necessidades, né? eu prezo muito aí pela saúde, porque a saúde não espera. É uma questão que acontece muito também nos sinais de mandato, aí a pressão, não pode comprar remédio, não pode fazer isso, porque ela vai estar mudando, que não sei o que. Eu já falei aqui outro dia na nossa reunião e falei também no dia da posse, no meu pronunciamento, que infelizmente aqui em Jaci não pode ficar doente a partir de novembro, dezembro, final do ano. Tem que escolher a data para ficar doente. Né? Porque o prefeito, não posso comprar remédio porque está terminando o mandato. Então não posso ficar doente agora. Então são coisas que a gente não pode deixar passar em branco. Então, o meu pronunciamento hoje mais é para servir de alerta ao prefeito e que ele possa ver esses requerimentos que estão sendo enviados pelos vereadores, a preocupação que nós estamos tendo, não só de fiscalizar, mas também de orientar o prefeito nesses 4 anos do seu mandato. Espero que Deus nos dê força para estar aqui durante esses 4 anos, reivindicando em favor da nossa população. Sem qualquer tipo de rancor, de perseguição, desavenças vão ter, e muitas. Mas sempre se chega um denominador comum. O melhor é aquilo que acontece em favor do município de Jaci, em favor do seu povo. Então, espero que o prefeito Nelson Mesquita possa acolher as nossas palavras como um título de conselho. Né? E vou pedir também aqui uma coisa que eu ando muito aí na zona rural, a questão das estradas rurais, esse período chuvoso. Vou pedir também à população, tenha um pouco de paciência, porque as chuvas estão danificando demais as estradas, as pontes. Tem lugar que não está tendo nem passagem, a prefeitura não está dando conta. Então peço um pouco de paciência à população da zona rural, mas que a prefeitura vai conseguir sanar todos os problemas. Já que a prefeitura colocou aí pessoas para tomar conta das estradas, pedir ao funcionário, aos funcionários, secretário, que andem pelas estradas rurais, olhem essas pontes. Tem muitas pontes aí que, se não tomar cuidado, se não houver um reparo nessas pontes, nas cabeças dessas pontes, essas pontes vão embora. Aí o custo para consertar vai ser maior. E quero agradecer também as pontes lá do Córrego Paiol. Me parece que já foram terminados os serviços das 2 pontes lá. Quero agradecer a atenção do prefeito, da Secretaria de Obras, que conseguiu aí sanar os problemas dessas 2 pontes lá no Córrego Paiol. É só isso. Uma boa noite a todos. Obrigado.
Gabriel Reis.
Primeiro. Boa noite, presidente. Boa noite, presidente. Quero falar da minha própria mesa.
Permitido.
Boa noite a todos os visitantes. Boa noite a toda a rede nacional. Entendeu? Presidente, hoje eu venho aqui na minha própria mesa falar. O nosso prefeitinho que está hoje, presidente, ele debateu comigo. Olha lá, quer ver? Vereador Gabriel Pinheiros Reis, compra de ração acessório para os zonóis. Zonóis fica lá em cima, 2 baias. Aí o que aconteceu aqui, senhor presidente? Aquele bonitão lá, aquele dia, debateu comigo. Hoje eu venho aqui na tribuna para questionar pela Secretaria Municipal de Saúde e Compra, contrato número 0176/2024. A lá compra de 23 mil entre outubro e setembro. 23.986. Falta esse dinheiro. Quem sabe que está no meu bolso aqui, não está, não? E o bonitão debateu comigo. Manda debater aqui semana que vem. O dia que quiser, eu estou aqui. Ó. O documento está na minha mão.
existe já tem duas balas em frente ao, a reciclagem. Quer ver que debate comigo, que eu estou esperando ele. Está aqui em documento. E as fotos estão no meu celular, quer ver que debate comigo. E vai para o promotorinho, entendeu? Aí eu fico por entender aqui, tem gente, tem coitado de gente que já sei aqui. Eu conheço de um, dois, três, quatro, não. Tira dinheiro do seu próprio salarinho. Eu não posso citar nome, não, que é complicado. Ele ganha um salário, tira do salário para ajudar na ração. E uma, quer questionar cachorro correndo atrás da rua e no, nos outros em Jacique na rua aí. O cachorro é um ser humano igualzinho nós. Se você mandar ele calar, ele deixa um quietinho no chão. Por que, que eles não tratam comigo? Presidente, é só em Jaci. Eu também queria falar para as professoras também que essa lei não vai passar na Câmara, não, que eu barro ela, eu peço vista, eu peço documento, eu travo em qualquer lugar. Enquanto eu estou brigando com essas professoras aí, gente, ah, é bonito, bonito, prefeito. Chega um transporte ali, tem quatro chefes de transporte. Quatro. Você tem que ligar para quatro para chegar até no ponto um. E uma, me aguarda aí, eu fiz o documento que era na minha mesa, no dia 28 do acessimento. Quando você contrata a empresa, seu prefeito, eu tenho a minha petitinha presente, tenho uma petitinha, eu quero o documento da minha mesa. Eu vi caminhão abastecendo por conta da prefeitura. Aqui tem vereador dormindo. E uma, não quero disquete, não quero nada não, eu quero papel, eu gosto de papel na minha mesa aqui, ó. Entendeu? Eu, o meu pedido é de 6 horas da manhã até o fechamento do posto, hein? Agora na promotoria. E outra coisa também, senhor prefeito. Estou vendo uma maquininha aí, ó. Uma reta escavadeira parada nos locais recebendo indevido. É por isso que eu estou pedindo esse punhado de documento. Eu quero tudo certinho. Senhor presidente, outra coisa também que eu queria pedir, uma coisa. A minha irmã, lá no Porto da Pedra, no loteamento do senhor Fabiano, família, entendeu? Aquele loteamento clandestino lá, aí quer criticar esse loteamento aqui, ó. Legaliza, hein? Agora bonitão aqui já se põe. Ele põe poste na cidade, não põe lâmpada. Eles vão ver, comigo. Aí depois quer criticar. Ô, senhor presidente, tem coisa aqui que a gente vê, a gente fica quieto, que a gente tem que dar risada mesmo, porque eles pensam que a gente é palhaço. Eu queria desejar uma boa noite a todos e aguardar os documentinhos na minha mesa aqui.
Obrigado, vereador Gabriel.
Luiz Rogério.
Vereador presidente Zé Marcelo, colegas vereadores, assessor jurídico, funcionário da casa, aos nossos visitantes aqui hoje, aos que nos acompanham nas redes sociais, uma boa noite a todos. Ex-vereador aqui, Sebastião, presente aí também. Tem mais algum que tem? Não, só ele mesmo. Então, gente, foi falado aqui nas palavras do presidente a questão dos índices aí da prefeitura. Em 2023, 2024, né? O índice pessoal, que é isso? É o salário, né? É o, não pode se elevar mais do que 52%. Então tem muita água para rolar ainda. Então dinheiro e índice tem muito, tem com sobra na Prefeitura Municipal de Jaci. Então eu acho que as economias têm que partir de outros lados e não daquilo que a pessoa programou, né? Já está programado para receber seu salário, já está com a sua vaga arrumada. E agora, em cima da hora, querer tirar das pessoas aquilo que foi feito, né? É, feito o processo seletivo. E eu acho isso, assim, um absurdo. Né? E a lei de 2020, pelo governo, ela aí já ampara, né, os portadores de deficiências especiais. Então eu acho que tem que ser sim as professoras para estar. Já faz o curso, já está programado para isso. Né, mais cedo tivemos a reunião aqui com o pessoal da prefeitura. Também não culpo elas, não sei se elas vêm aqui da cabeça delas, né, ou se foi mandado. Se não, sim, também tem culpa disso, se não. A gente não sabe quem manda e quem não manda ali. Né? Então o que eu sei de que não gosta de funcionário é o ex-prefeito. Isso aí eu não sei ainda. Né? Mas o ex não gostava não. Eu não sei se é porque ele é funcionário também. Mas o que eu tenho para falar eu não guardo. Eu falo a verdade porque o prefeito não votou para mim. Quem votou para mim foi a população. Então eu tenho que estar sempre do lado da população. Então se o professor programou aí com suas vagas, está recebendo seu dinheirinho, vamos deixar ele vencer o cargo e manter melhor a educação nossa, que é de boa qualidade.
Vereador Rogério, o que eu acho assim, como o projeto chegou aqui hoje e já foi feito o processo seletivo, né?
Eu falei com ela.
Eu acredito, o doutor Edmilson até pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acredito que como esse projeto ainda não foi votado, e aí, pelas palavras do presidente, nós não sabemos ainda quando ele irá ser votado ou se irá, né, votar esse projeto. Se não tem esse projeto em votação, fica em vigor o processo seletivo, não é isso?
É.
Então, obrigado. É só isso que eu queria esclarecer. Obrigado, vereador.
É por isso que às vezes eu acho que não são coisas da cabeça delas, são gente de lá dentro que está querendo fazer isso. Então, a minha visão disso, né? Porque elas também são professoras, educadoras, né? E não tem cabimento fazer uma coisa dessa. Então, eu acho que nós estamos aqui, eu sei que o vereador é pressionado, sem tem hora, tem pressão de cá, pressão de lá. Tem os vereadores que são da base, né, que vão ser mais pressionados ainda do que nós. Mas são projetos absurdos que eu acho que não são coisas da cabeça da secretária e nem das diretoras. É de alguém lá dentro da prefeitura. Então, pelos meus dizeres, né, você vê que eu sou totalmente contra, porque estive falando com a professora para aquele dia mais cedo, a pessoa se programa, né? Para ter aquele salário, já está programado, já está no seletivo, agora como é que você vai e tira isso deles? Então tinha que ser cuidado disso antes. Se está desde 2016, 2020, 2025, por que não fizeram isso antes? Né? Eu estaria aqui na Câmara para estar votando da mesma forma, votando ou não votando. Então, isso é uma coisa para o futuro. Acho que para esse ano já não dá mais. Eu acho que isso aí é bater em ferro frio. Quero falar também que hoje recebi algumas fotos de alguns escorpiões lá na Praça do Jacim Corrêa, Peniche. Né, na antiga Joaquim Corrêa Periche. Então, a antiga Praça da Balança. Então, está tendo muitos escorpiões lá. Então, a gente pede à prefeitura aí que tome, então, as devidas, né, providências para que sejam sanados esses problemas aí que estão acontecendo. Porque, pelos que eu ouvi, parece que foram até lá na prefeitura e não tem veneno, né? Não tem lá os venenos para estar julgando. Então, é um absurdo ouvir isso na administração. Né, isso é uma coisa que você pode comprar emergencial, né, uma coisa que você pode comprar numa dispensa de estação para estar fazendo o emergencial para os nossos moradores, para nós, né? Se fez uma dispensa para comprar ração e dieta na mão, por que não pode fazer uma dispensa para comprar veneno para matar os escorpiões aí e outros, né? Agora imagina essa escolinha também aqui, ó. Temos aqui a escolinha infantil, com essa escola inacabada, então é outro perigo também. Pode falar,
Gabriel. Rogério, está complicado a minha fala, entendeu? Eu deixei de deixar muita coisa para trás. É difícil comprar esse veneno para matar os escorpiões, sabe por quê? A prefeitura não está tendo dinheiro nem para comprar medicamento, que até hoje não tem. Eu tô, só o medicamento que eu pago da minha mulher, ela corre 800 por mês. Agora imagina, querendo cortar esse benefício dessas crianças, tem portador, entendeu? Ele não está mantendo nem as fraldas das crianças, eu falo que eu tenho prova e tem tudo garantido. Primeiro, ruma a casa para depois fazer festa. É bom ver se você atrasou o latino, se depender de mim, que vai trazer latino mesmo.
Então, Gabriel, é isso aí. Então vamos dar seguimento. Os medicamentos, sim, realmente a gente não pode cobrar tudo também do prefeito, gente, que tem 30 dias, né? Pouco mais de 30 dias que ele está no poder aí. Mas a administração que apoiou ele também já vinha há muitos anos aí, então poderia ter esse remédio lá, porque eu acho que faz muita falta, né, para a nossa comunidade aí. Hoje tem uma pessoa que me procurou, eu até dei uma ajuda para a pessoa, não tinha um remedinho ali que custou R$14 a caixinha. Então a gente pede aí mais, né, assim, uma visão melhor, né, para a saúde, como diz o presidente, sem saúde, então não precisa ter festa também. Festa, carnaval eu vou, festa do peão eu vou também, todas as festas eu vou, eu sou um dos primeiros a chegar. Só que, não precisa, pode ser uma festa mais limitada, não precisa ser gastar todo o dinheiro com festa. Né? E foi falado também aqui com relação ao reajuste dos funcionários, que o dinheiro da festa do peão vem separado. Mentira, o dinheiro é tudo junto, viu? Tem nada de dinheiro separado aqui. O prefeito ele pode gastar o dinheiro dele onde ele quer para manejar o orçamento. Então ele pode pegar, deixar de fazer isso e dar assim um reajuste para todos os funcionários da prefeitura. Fala e responde em cima da lei, aonde quiser. Então, estive na Anver, que dá assessoria para a prefeitura, vi lá o plano deles de ação, um plano excelente, mas só que não era esse prefeito, era o outro prefeito que eu falo que não gosta de funcionário público. Né? Foram 8 anos dele e não deu nada para o funcionário. Então, esse não gostava não, funcionário público. Esse eu não sei. Eles já estão aguardando, já fiz algumas reivindicações para ele e estou aguardando, né, chegar para a gente ver o que pode ser feito. Essa nova estrutura. Então, estamos aqui para isso, para ajudar o povo naquilo que é preciso. É para isso que a gente está aqui, né? Fomos votados aqui nessa nova voz do povo. Estamos aqui para falar aquilo que chega até nós, né? Que muitas vezes até sofre repressão de alguma coisa lá e tem medo de falar. Mas aqui a gente, vereador, não tem medo de falar, não. São todos aqui ao lado dos funcionários. Recebi ligações de vários funcionários, de várias professoras. Né? Recebi também do prefeito. Só que a minha decisão aqui dentro tem que ver o que é certo e o que é errado. E para mim o certo hoje, não falando que as secretárias e diretoras são elas que estão fazendo, mas eu acho que está errado. Porque já está programado e já estão na vaga. Agora, como é que a gente aprova um projeto aqui hoje, nós estamos tirando a vaga de você que conquistar lá no processo seletivo. Não pode, pode. Você pode falar uma palavrinha? Se for rapidinho, pode.
Não pode.
Não. Então, gente, é isso. Eu acho que nós estamos aqui para isso, eu acho que nós não estamos aqui para prejudicar ninguém, né? As crianças aí que precisam. E as professoras já estão lá, como diz o Marcelo, já está engrenada, não vão fazer isso.
Rogério.
Então pode ficar tranquilo.
Permissão, rapidinho. Além das professoras, mães e alunos estão espantados com o que estão querendo fazer. Porque a realidade é que as professoras também estão assustadas, e mães de alunos, pais de alunos, que precisam dessa situação, estão sem saber por quê, né? Então, isso aí para complementar isso, desculpa de atrapalhar.
Não, tranquilo. A prefeitura tem que caçar meio de arrumar o CAGEC que está atrapalhando a arrecadação, porque esse CAGEC irregular, ele não consegue convênio, não consegue nada. Né? Então, tem um deputado que veio aqui, queria fazer essa escola aqui, ele não pôde fazer, isso tem 7 anos, chama Domingos Salles. O Márcio estava aqui. O Dom Márcio estava aqui, o Sebastião estava aqui. Então, foi arrumar o dinheiro, não pôde arrumar, porque... não tinha documentação, não tem certidão negativa. Então, a gente fica preocupado, né? E também tem algumas irregularidades, nós estamos olhando, gente, tem alguns funcionários também que estão com problema no INSS. Eu vou pedir para ver o que está acontecendo. Tem algumas irregularidades no INSS, tá? E aí vai aposentar, não dá certo, vai dar problema. Então, nós temos que cuidar do nosso meio, do nosso povo, certinho? Só para arrematar, presidente, tem muitas mães também que me ligou. Eu não vou citar nomes, né? Mas então fica uma situação muito difícil para a gente estar votando por revista. Certinho? Então, aqui, por mim, você vai ficar se preocupado. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Rogério. Ô, gente, boa noite. Ó, eu vou pedir vocês, é norma da casa, não pode se manifestar. Eu agradeço até as palmas que eu recebi, mas é norma da casa, então a gente não vai abrir a sessão nem para mim, nem para outros. Tá, vocês não estão, algumas pessoas não sabem, Thiago queria se manifestar, mas infelizmente é a norma da casa. Tá? Então, se vocês quiserem cumprimentar os vereadores, depois, né, mas no recinto da Câmara, isso é norma regimental,
Então, eu vou pedir a vocês, a gente agradece, né, a presença, a manifestação de vocês, mas, infelizmente, é norma da nossa casa, é norma do, regimental, tá bom? Vocês me desculpem, né, mas é assim que funciona. Tá? Não, não tem problema não.
Roberto.
Se você quiser falar numa outra reunião, é só vir cá fazer a inscrição, você pode. Não tem problema nenhum. Ok.
Boa noite a todos aí, população. Nos assiste aí na rede social. Presente aqui. A casa cheia hoje, hein? Bacana. É, fico feliz aí. O pessoal que tá aí. Espero ver vocês aí mais em outras reuniões. É, boa noite, vereadores, vereadores, nosso jurídico, pessoal aí da casa e o pessoal que assiste a gente aí nas redes sociais, né? Hoje com uma questão muito importante aí, né? Em discussão. É, pessoal, vamos começar por essa pauta, vamos dizer assim, dos professores aí, né? É, a gente tivemos uma reunião antes de começar essa reunião aqui e estamos todos aí empenhados, né? É, analisamos todo o projeto que vem para a Câmara, é, pode ter certeza que nós, 9 vereadores, vamos analisar com responsabilidade, sempre pensando nos dois lados, né? Deixar também, complementar o que os vereadores já falaram aqui, né? Em relação também concordo, e deixar também, é, citar um ponto aqui que a gente vai ver os dois lados, sempre vamos ver os dois lados, né? E chegar numa conclusão que vai beneficiar sempre a população, né? Não nós, nem a prefeitura, sempre a população. Que, conforme o Rogério falou, a gente foi eleito pela população, certo? E esse ponto aí das professoras, é, a gente teve muito pessoal, que, as mães que veio até nós, que não está, o principal fato é a falta de informação, que não chega até eles, né? E às vezes distorce as coisas. Mas é, também concordo com os pontos do Marcelo, o pessoal que já, o Rogério já citou, né? Não querendo desmerecer os professores, é, conforme eu disse na outra reunião passada, é mérito, né? Das professoras, estudou. E não, nada contra também as monitoras, né? Também é profissão, tudo. Mas conforme eles argumentaram aqui antes, né, usando a fala de outros vereadores. É, se tivesse chegado para a gente em outra circunstância, né, Rogério? É, a gente poderia estar olhando de outra forma. Mas nessa situação aí, a gente não tem como, né? É, como se diz, chegar, já está lá os professores exercendo, né, e chegar e falar assim, ó, infelizmente vamos mudar. Não tem como, né, gente? A gente tem que ponderar, temos que trabalhar com responsabilidade, né? E no mais é isso aí. É, em relação aí à questão dos escorpiões, gente, que está tendo aí, eu vi uns vídeos, umas fotos agora que me assustou, né? Até o vereador Márcio estava me mostrando outras aí. O caso está muito sério na nossa cidade aí. Estamos precisando tomar umas medidas drásticas mesmo, porque preocupado mais com as crianças, né? Ali na praça ali da Bandeira, que as crianças brincam muito ali, e a preocupação maior é essa, né? Então, pedir o pessoal responsável aí que tenha, né, um olhar diferente nessa questão aí e que nos ajude aí. É, outra questão, em relação a remédio, o pessoal está me cobrando muito, a população me cobrando muito, questão dos medicamentos, né? E isso aí é muito importante, porque a saúde é tudo. Sem a saúde não tem nada, não tem esporte, não tem educação, não tem nada, né? Então, o princípio é os medicamentos. Não sou contra festas, eventos, né? Também gosto muito, né? Mas fazer com responsabilidade, concordo também, né? Sempre com responsabilidade e administrando bem o dinheiro da população, né? Que o dinheiro é nosso, que eu também sou cidadão, então o dinheiro é nosso, né? Então, o certo é trabalhar, administrar com responsabilidade. E a questão das estradas rurais também, conforme o Marcelo disse aí, né? É, vou usar as palavras dele. Pediu a população um pouco de paciência, né? Que a gente sabe que, infelizmente, não consegue resolver de imediato. Mas a equipe está toda empenhada, né? Dá os parabéns também aos secretários que estão envolvidos. A gente vê aí que o pessoal está trabalhando, né? Com responsabilidade, sério. E pedir à população também que continue em relação à questão das estradas rurais, procurar nós, vereadores, também para citar os pontos piores que tem, para a gente estar trabalhando em parceria à prefeitura e resolvendo. Nem sempre de imediato, mas pode ter certeza que o que traz para a gente, o que a população vem a nós para trazer, a gente vai correr atrás e tentar resolver. Em relação hoje, Marcelo comentou a questão dos participantes, às vezes querer se manifestar, a gente está à disposição aí também. O que precisar, pode conversar com a gente. Como se diz, a gente quer ser a voz de vocês aí. A gente quer ser, não, a gente é, né? E vocês têm todo o direito de cobrar e a gente com maior satisfação de ouvir e repassar isso para frente. E pode ter certeza que os 9 vereadores aqui, conforme nosso amigo disse, não está aqui para brincadeira, não. A coisa aqui é mais séria. A gente está trabalhando sério mesmo, em parceria, para atender a população. A voz de vocês aqui é tudo. Então, no mais, é isso aí. Agradecer mais uma vez a todos presentes aí e pedir que venha com mais frequência aí para somar com a gente e vir mais cedo, conversar com a gente, opinar também, que vai ser muito bem-vindo aqui. No mais, agradecer a Deus mais essa oportunidade e a vocês todos aí. Uma boa noite, fique com Deus.
Obrigado, vereador Roberto.
Juninho da Academia.
Presidente, vou marcar o tempo para não passar. Boa noite, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento meus companheiros de bancada, nosso jurídico, doutor Edmilson, os funcionários dessa casa, o pessoal que está aqui hoje na Câmara nos prestigiando, meu boa noite, meu respeitoso boa noite. Bom, senhor presidente, gostaria de falar primeiro, né, sobre esse projeto, que é um projeto muito polêmico, né, que às vezes surte o efeito que a Câmara ela tem uma parcela de culpa em tudo que está acontecendo. Eu acho que, realmente, as palavras do presidente caem muito como uma luva, né, nesse momento, porque eu também lecionei na escola estadual durante 5 anos. Eu sei também da dificuldade, principalmente não de reger a sala de aula, né, que às vezes a gente tem domínio mais em uma turma, menos domínio em outra turma, mas isso daí é o cotidiano. Nós nos empenhamos em estudar, presidente. Estudar não é fácil. Você tem ali os momentos fatídicos de ficar você e o seu livro. Não entendeu? Volta de novo. Não entendeu? Volta de novo. Então, é maçante estudar. É um sacrifício muito grande de tempo, dinheiro. E tempo é uma coisa que está faltando para todos nós hoje. Né? Não que dinheiro não esteja, né? Mas todos nós estudamos, formamos para atuar na área que a gente escolheu. Se a gente escolheu a área da educação, é porque a gente ama aquela área. Se a gente escolheu a área da administração, porque a gente ama a área da administração. Então, presidente, o que eu tenho para falar sobre esse projeto que já é um natimorto, né? Esse ano, com certeza, eu acho que ele nem em pauta vai entrar, mas, mesmo assim, acredito que a Câmara, na sua maioria, é contrário, tendo em vista que há outras maneiras de regularizar essas contas. Eu até, como, quando falo, né, de laudo, eu não posso questionar um laudo, por exemplo, do Dr. Cleverton. Eu sou médico veterinário. O laudo que ele der acabou. Bem como nós também, como educadores e fiscalizadores, não podemos contestar um laudo médico, né? De contrapartida, a gente pode criar uma equipe multidisciplinar para avaliar cada laudo. Já que realmente eles querem economizar, enxugar a folha nessa parte, então eu acho que tinha que ter uma equipe multidisciplinar para ver. Ah, esse aluno vai precisar de tal acompanhamento. O tal aluno vai precisar de um outro acompanhamento. É a minha visão. Já que quer mesmo enxugar a máquina, então deveria começar assim. Porque não podemos contestar laudo nenhum. Laudo, a quantidade de laudo, o número de laudo está crescendo. Então a gente vê mais ainda, né, a necessidade de uma equipe multidisciplinar. E estou do lado certo. Se tem a lei ela tem que ser cumprida. Não é porque o Juninho da academia quer votar a favor do projeto. Ele tem embasamento constitucional? Se não tem, eu sou contra. Não sou trouxa de ir contra a lei. Bom, senhor presidente, queria falar da Copasa e sobre não do trabalho da Copasa, e sim das tampas dos bueiros. Perto da oficina do Du, eu passei por lá, todas as tampas ali no meio da rua estão afundando, senhor presidente. É culpa da chuva? Beleza. Mas será que tem projeto para que elas resistam às intempéries? Então, isso tem que ser muito bem executado, presidente, porque passa uma criança, eu tenho fotos, não deu tempo de mandar para a comunicação para colocar no ar, mas eu tenho fotos que realmente deixa a gente abismado de ver como está a situação de algumas tampas, principalmente do bairro ali perto da cervejaria indo para a Serra. Senhor presidente, eu acredito que se chama Sebastião Rodrigues 1 e 2, né? Bom, foi tocado aqui, né, do assunto da bolsa de colostomia, né? O ano passado recebi a denúncia que estava indo a bolsa errada, senhor presidente. Eu ainda questionei na época que como, se o senhor tem um carro que usa aro 20, se o senhor colocar um aro 13 nele, não vai dar certo. Um pneu de aro 13 não vai rodar legal. Então eu acho que a atenção à saúde, ela tem que ser à risca. A saúde não é brincadeira. Então eu acho que a atenção à saúde, ela tem que ser exemplo. Nós somos exemplos no atendimento, presidente. Nós temos atendimento melhor do que muitos hospitais particulares. Mas o pós-atendimento que deixa a desejar. Você quer falar alguma coisa, Beto?
Aí, Juninho, aí que a gente fica no ar, entendeu? Você lembra quando foi questionado o nosso amigo Célio e você foi ameaçado, se lembrar, nos 700, nos 7 mil? Cadê o dinheiro que foi resgatado? Que ele disse, será que não deu para comprar até hoje, não? Quanto tempo, tá? Está 1, 2, 3, 4 meses que eu já estava participando aqui já. Cadê o dinheiro?
A gente foi covardemente atacado, né, pela antiga gestão, e a gente viu que eles não fizeram nada. Como diz o Rogério, né? Ele tem a particularidade dele, que é de não gostar dos servidores. Então a gente espera que o atual governo realmente ele siga as diretrizes que a Anver, no qual o vice-presidente e eu era o presidente em questão, fomos na Anver e vimos todo o estudo que foi feito. Então, o estudo de impacto financeiro. Então, eu acredito que se colocar esse, a sugestão da Anver, né, em prática, acredito que vai dar para até para regularizar o salário dos funcionários. Bom, o CAGEC. Recebi, o ano passado, senhor presidente, uma resposta que é até ridícula, né? Que eu não aceito chegar e falar assim, o CAGEC está irregular. Ah, pelo amor de Deus, é uma coisa que eu estou careca de saber que o CAGEC está irregular. Eu perguntei o que está irregular no CAGEC para ver se a Câmara poderia ajudar questão a nível estadual e federal. Bom, disseram que é só um item, né, que é o e-social, mas a gente vê que não é só o e-social, nós temos várias outras coisas. E por causa disso, senhor presidente, até mesmo o funcionalismo público, ele pode ser prejudicado de forma direta e indireta, né, principalmente quando o e-social não está sendo lançado de forma correta, senhor presidente. Então a gente vê mais uma...
Vereador Júnior, me permite uma parte. Claro. Essa questão do CAGEC, Vossa Excelência vem debatendo isso aí desde o mandato passado, e pelo que a gente viu aí, o estrago é muito maior.
Uhum.
O estrago é muito maior. Então, a Prefeitura vai passar apuros para regularizar essa questão do CAGEC. E com isso a população que fica prejudicada. Né? Então, são muitos recursos que deixam de chegar no município por uma irresponsabilidade, infelizmente, é de alguns funcionários, né, que deixou, como se caducar, não apresentar as documentações, os relatórios necessários, e hoje, por causa, às vezes, de um ou dois funcionários, a situação do município está crítica.
Então, senhor presidente, e com isso, quem perde é a população, tendo em vista que nós perdemos 3 academias, uma retroescavadeira, um carro para o Conselho Tutelar, mais equipamentos, e mais ainda, presidente, que eu não posso deixar de falar para toda a população de Jaci, que nos escuta, nos assiste e nos assistirá também, que, infelizmente, nós perdemos 50 casas. Como que a gente vai pleitear essas casas se o CAGEC está irregular, meu Deus do céu?
Ou se me permite, vereador Júnior, foram 50 municípios que foram sorteados e tiveram casas. Isso já se estava fora e vai se continuar fora.
Pois é.
Pode passar 4 anos, 6 anos, então foram 50 municípios que foi beneficiado com 50 casas ou mais. E Jaci não vai ter chance nenhuma de conquistar isso e que resolva esse problema interno da prefeitura.
Vereador Márcio, o que me impressiona...
Mais 3 minutos, viu, vereador Júnior, para compensar os apartes.
Obrigado, presidente.
Aí sim.
Presidente, eu acho um absurdo, né, que tem 8 anos para regularizar o CAGEC. Quando que teve Minha Casa Minha Vida aqui em Jaci a última vez, gente? Então poderia, senhor presidente, estar agraciando aí mais 50 pessoas, 50 famílias, senhor presidente, com moradia digna, mas, infelizmente, no mandato passado não teve esse carinho com a população. Gente, prefeito significa zelador. O nosso antigo prefeito zelou de verdade pelo nosso município? A não ser atacar os senhores vereadores, atacar a minha pessoa como presidente na época, e com mentiras levianas que hoje estão sendo desmascaradas por ele mesmo. Senhor presidente, bom, sobre a fiscalização, senhor presidente, realmente nós não estamos brincando de fiscalizadores. Temos aqui, senhor presidente, tirando, né, nós temos várias associações aqui em Jaci que merecem a mesma atenção, porque não estão cumprindo com alguns requisitos que a lei federal obriga, senhor presidente. Então, estou fazendo levantamento dos dados, vou passar para Vossa Excelência, para que Vossa Excelência, na condição de presidente, possa me auxiliar nesse trabalho. Diante disso, senhor presidente, gostaria também de ressaltar, né, que o vereador João Batista e eu hoje estivemos com Nadinho. O Nadinho e fomos aos estrados rurais. Realmente, senhor presidente, é de dar pena, mas nós temos que realmente pedir...
E o serviço lá ficou bom?
Então, presidente...
Se não ficou bom, vou fazer vocês lá consertar.
O serviço...
Esse terreno é meu.
O serviço lá ficou bom, presidente, na foto que o senhor recebeu. Mas, agora, as pontes, realmente, presidente, a gente tem que ter muita, muita atenção e prioridade. Priorizar as pontes antes que elas vão embora e não adianta nada a gente arrumar as estradas se não vai ter as pontes. Então, e é perigoso, presidente, porque sem as pontes a gente não consegue
resolver os outros problemas.
Senhor presidente, obrigado pelo limite aí e obrigado a todos. Boa noite.
Obrigado, vereador Júnior. A descontração também faz parte.
Franqueline.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores,
boa noite.
Nossos jurídicos, funcionários da casa, a população que nos assiste, né, pelo YouTube, Facebook. E hoje eu quero dar uma boa noite para vocês que estão aqui, em especial para meus colegas, né, professoras, que estão nos dando a honra. E vocês tenham certeza que aqui é a casa de vocês. Aqui vocês têm voz, vocês têm vez. E vocês não têm noção da força que vocês têm juntas. E eu, como representante da nossa classe, vocês podem ter certeza que o que eu puder fazer para o nosso bem-estar, para a nossa valorização, eu estarei fazendo. Claro que, como vereadora, eu tenho que prezar também pelo município, pelas despesas da prefeitura, né? A gente vê isso, mas eu acredito que temos formas e outros métodos para estar enxugando o gasto sem nos desvalorizar. Né? Então, vocês podem contar comigo sempre. E dando, né, também quero agradecer, né, o senhor Aguinaldo da EMAPER, que veio cá, mostrou, né, o parecer que ele fez a respeito do meu pedido. Eu agradeci pessoalmente, eu quero agradecer aqui, porque essa resposta é muito importante para que a gente saiba onde realmente a gente tem que correr atrás, onde a gente precisa pedir. E também aproveitando, né, essa resposta que eu falo que é tão importante nos nossos requerimentos, nos nossos ofícios, está até o Dr. Cleverton, responsável pela Zoonose aqui do nosso município, semana que vem ele vai pedir a palavra aqui na tribuna para estar explicando os questionamentos que foram feitos a respeito da secretaria, o qual ele é responsável. Também falar, vocês devem ter acompanhado, né, nas nossas redes sociais. Fizemos, semana passada, um curso que foi muito valioso para a nossa legislatura, né, e eu acho muito importante porque a gente tem que entender de lei, tem muita burocracia que a gente precisa estar sabendo para ver o que a gente pode fazer. E tivemos, né, um encontro com dois deputados, o nosso deputado Igor Timo, federal, o assessor da Ludmilla, deputado estadual. Levamos muitas demandas e, assim, estamos muito felizes com o projeto que eles vão propor, né, ao nosso executivo, e a gente espera que seja executado, né, que projeto que vai beneficiar a saúde, a educação. Esse projeto que ele vai propor, a gente espera que a gente nunca mais fique sem remédio na nossa farmácia. Então, assim, depois eu vou conversar com vocês para pedir o apoio do executivo para que esse projeto seja implantado para a melhoria da saúde, da educação, mas depois eu explico direitinho. Então, assim, a gente levou muitas demandas e acreditamos que se elas forem atendidas, a nossa população vai ter muitas melhorias. Segurança, saúde, educação. É, eu também fiz, né, um pedido hoje, porque muitas pessoas vêm me procurando a respeito do sinal de televisão. A gente não sabe se esse sinal não tem, né, não está sendo transmitido. E a gente não sabe se está pagando alguém ou algum órgão para que esse serviço seja oferecido para a nossa população e não está chegando. Então, eu fiz esse requerimento para a gente pedir mais informações, porque se no caso não estiver tendo esse serviço, ou se estiver tendo, para a gente cobrar para que esse serviço volte a ser fornecido para a gente. Deixa eu ver mais aqui. Não é isso, também eu tive um pedido da ponte, né, da Boca da Mata, mas é uma questão igual o Marcelo falou, a gente tem que ter paciência, né, planejamento é o que eu sempre falo. Eu acredito que tudo tem que ter planejamento. A partir do momento que a gente planeja, igual, né, a gente fica horas, né, planejando as nossas aulas, para que tenha um bom desempenho, eu acho que também tanto a administração precisa de planejamento em tudo. Planejamento nos projetos que eles venham, né, criar, planejamento nas estradas, planejamento nessas pontes e a manutenção. Porque tudo que é planejado, fazendo a manutenção, no final dá certo e os danos são bem menores do que quando não há planejamento. Por hoje é só. Muito obrigada, a presença de todos. Que Deus os abençoe e conte sempre com a gente.
Vereador Franqueline, passar suas mãos no relatório que o Agnaldo apresentou. Aí você dá uma olhada e depois você deixa para arquivar aqui na Câmara. Tá bom? Muito obrigado pelas palavras.
João Batista, eu mesmo.
Presidente, eu posso usar o tempinho da Franqueline só para me falar da orla?
Um minuto.
Obrigado, presidente. Em conversa com o Nadim hoje, né, como nós fizemos a indicação, né, de limpeza da orla, eu e Vossa Excelência e eu, gostaria de falar para toda a população que a partir de que dia mesmo?
Dessa semana
ainda, né? Vai ficar um funcionário responsável pela manutenção da orla. Obrigado, presidente.
Ok, muito bom.
Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite aos senhores vereadores, vereadora Fran, jurídico e todos os secretários. Antes de começar, né, agradeço a Deus por essa oportunidade, quero fazer um balanço do nosso trabalho do mês de janeiro. No mês de janeiro visitamos, eu e a Fran visitamos as estradas rurais para ver as condições reais para que tenha manutenção através de indicações. Visitamos o bairro Vila Industrial, onde nós tivemos a oportunidade de estar conversando com os moradores, né? E nessas visitas, algumas pessoas já nos esperavam na porta de casa, porque viu a mensagem, o lembrete que nós iríamos passar naquele bairro, né? Fizemos também indicações para a limpeza do bairro Vila Industrial e essa limpeza foi atendida. Agradecer também ao secretário Reginaldo, que sempre está nos ouvindo e atendendo a demanda da população. Em seguida, nós visitamos o bairro Vila Aparecida, onde também tivemos a oportunidade de estar ouvindo os moradores, porque eu acredito que quando nós ouvimos os moradores, né, nós somos representantes deles, nós repassamos aqui na tribuna aquilo que realmente os moradores precisam. Como a Fran falou, fomos em BH fazer um curso da EGP, que é a Escola de Gestão Pública, para a gente ter mais entendimento, conhecimento, para poder representar vocês de uma forma mais técnica e objetiva. Visitamos o gabinete do Igor Timo, agradeço muito pela recepção ao deputado que nos recebeu, né? Levamos algumas demandas, e essas demandas que levamos foram as demandas que nós ouvimos da população nessas visitas. Visitando também o gabinete da Lute Falcão, que também nos recebeu através do seu assessor, Sam, nos recebeu muito bem, E hoje ela até comentou lá no nosso vídeo lá que a demanda chegou até ela. Eu tenho certeza que essa parceria vai ser bom para a população de Jaci. Fizemos indicações de limpeza da creche, o fechamento do muro, limpeza do terreno da festa do peão, ampliação da fisioterapia, o estudo técnico da perfuração do poço artesiano, melhorias no bairro da Vila Industrial e Vila Aparecida, e mês de janeiro também tivemos a reunião, eu estive em reunião com o governador Romeu Zema, juntamente com o seu vice. Hoje, eu gosto muito de visitar e realmente conhecer a necessidade que está acontecendo. Às vezes eu recebo muitas informações, João, a gente está com um problema nisso, aquilo. Eu gosto de ir lá e verificar com os meus próprios olhos a real situação. Hoje eu tive a oportunidade de estar na UNH, onde a chuva derrubou os forros lá, e já vi que a empresa, se eu não me engano, Dive Forros, já estão retirando alguns forros lá para trocar, para fazer uma análise, o que precisa melhorar. E foi constatado que algumas telhas estão com vazamento e algumas calhas estão entupidas. E com o volume de água que teve nesse período, não comportou fazendo derrubar o forro da UNH. E já está tomando as providências. Estive juntamente com o vereador Juninho. Nós fomos visitar a escola Padre Emílio, né? Para estar vendo as condições, a reforma que está sendo feita, para que o funcionário trabalhe com mais segurança e mais qualidade, e as crianças também tenham um estudo de qualidade, um ensino de qualidade, condições adequadas para receber o ensino. Isso mostra que a importância da fiscalização. O Nadinho foi juntamente conosco para estar olhando a situação das escolas, né? E em seguida, fomos averiguar as estradas rurais. Realmente está crítico a situação das estradas, né, por questão da chuva. Só que tem uma frase que eu anotei aqui: tudo que é urgente é porque não foi feito no tempo hábil. Então, tem muita coisa urgente para ser feita e que não foi feito no tempo certo. E nesse tempo de chuva é complicado de estar mexendo nas estradas, porque se chover de novo vai acontecer o mesmo problema. Então, pedi à população da zona rural um pouco de paciência. Eu sei que é difícil, nós passamos lá, sei a real situação, mas o secretário Nadinho está empenhado a estar entregando uma estrada de qualidade para que não possa ocorrer nos tempos futuros. Questão dos remédios, eu fui perguntar ao secretário sobre a questão dos remédios, que toda reunião está falando a falta de remédio, né? E a resposta que eu tive que foi licitado e já mandou por compras os remédios. Eu acredito que até semana que vem os remédios estão na farmácia. Se semana que vem não estiver, eu, o vereador João Batista, estarei lá fiscalizando e fazendo a pergunta novamente acerca do remédio. A questão da árvore da orla, semana passada foi falado aqui, senhor presidente, sobre algumas árvores que foram mortas lá na orla. A orla é um ponto potencial turístico da nossa cidade. E eu vejo o final de semana, quando eu passo lá, várias pessoas com seu culho ali, com a família reunida. E, infelizmente, algumas árvores foram mortas. E aqui eu tenho a análise técnica do consórcio, que é o Consan, fala que possui indício de danificação por patogênios, além de apresentar marcas recentes e cicatrizes de frutos de vandalismo, raízes, postes, rachaduras tangenciais iniciadas nas bases das árvores. E por fim, a aparência seca nos galhos e folhas em relação aos demais indivíduos no mesmo canteiro, indicando total através do quadro 1, que é a foto aqui, qualquer coisa, qualquer morador ou senhores vereadores, eu disponibilizo para vocês a situação das árvores. É muito importante a gente cuidar do meio ambiente da nossa cidade, até para evitar futuros desastres naturais. Se a gente cuida do meio ambiente, pode ter certeza, esses problemas que nós estamos tendo hoje vão ser bem diminuídos. Então, é de suma importância ter a consciência. E outra coisa, eu perguntei ao secretário Nadim, já foi licitado novas árvores para ser colocado lá, senhor presidente. Assim que remover as árvores, já imediatamente irá colocar as outras, e aproximadamente já de 5 metros. Então já vai ser árvore já grande já. É a questão...
O vereador João Batista me permite, essa questão dessas árvores lá na hora do Ipiranga, isso aí foi criminoso, todo mundo sabe disso, né? Não vai conseguir provar quem, apesar de ter indícios, né? De quem foi que fez isso. É, mas não tem a prova concreta, certo? Eu acho uma aberração o que essa pessoa, esse cidadão fez lá, né? Infelizmente, aconteceu.
E foi feito um boletim de ocorrência, senhor presidente. Infelizmente, não tem prova concreta de quem foi. E a solução vai ser implementar um olho vivo ali. E mais a pessoa que irá cuidar da orla lá, para poder inibir essas práticas futuras. Falar também sobre a questão da indicação do Du, que foi do problema da situação do ônibus das 8. Eu também recebi mensagem, já que você já fez essa indicação. Eu vejo que é uma falta de respeito para com os trabalhadores, pessoas que se dispõem a acordar cedo, pegar um ônibus e já chegar no serviço já cansado, por causa do transporte público, né? Recebi fotos de criança indo em pé no ônibus, próximo ao motorista. Isso mostra que está um descaso a São Cristóvão no nosso município, por mais que seja intermunicipal. Eu acredito que precisa tomar as devidas providências para que os trabalhadores sejam tratados com dignidade, pelo menos para ir para o serviço, nem isso tem. Então, pode contar com os vereadores, que iremos trabalhar junto, iremos cobrar a empresa São Cristóvão, para que possa trazer melhoria para os nossos moradores, para os nossos trabalhadores, todas as pessoas que utilizam o transporte público.
Ô, João, me dá uma fala de um minuto. Ô, João, aí nós como vereador também, nós fica meio esquisito para nós, né? Entre Jaci a Lauras, toda hora você vê polícia rodoviária. Por que que para os coitadinhos dos pobres? Por que que não para sem empresa, para fiscalizar essa empresa também? Entendeu? Se fiscaliza o pobrinho, o carro velho, por que que eles não param o ônibus para fiscalizar o ônibus também? Só para nós, por quê? Mandou indicação para lá também, para ver o que acontece, né? Obrigadão, João.
Nada. Acerca do Sarapieiras e o pessoal da Boca da Mata, hoje eu estive conversando com a Miriam, a secretária do Meio Ambiente, né? Foi levantado um estudo acerca da instalação do poço, né? A princípio, seria implementado pela... Uma fábrica ali, Porto Seco, porém foi barrado pelo DENIT. Então aí vai levantar um outro estudo, mas já foi listado 2 poços artesianos.
Essa é a resposta que eu tive. Mais 3 minutos, vereador.
Já foi licitado esse poço e vamos sentar para conversar com ela. Os senhores vereadores estão convidados para a gente poder discutir acerca disso. Se esse poço que irá chegar vai atender todas as pessoas ali, eu pude identificar através do mapa lá, são 15 residências. A gente tem que ver pessoalmente lá se algumas dessas residências já tem poço artesiano. Então é todo estudo técnico para ser feito e lá visualizar se a pessoa ou a família já tem poço artesiano para a gente poder dar um pontapé inicial. E, pessoal, não deixar de falar, né? Os senhores professores que estão aqui, pode contar com os novos vereadores, nós iremos trabalhar em prol de vocês. Pode contar com a gente, né? E eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui novamente. E muito obrigado.
Obrigado, vereador Batista.
Carlos Eduardo.
Boa noite a todos, boa noite vereadores, Edmilson, pessoal da casa, população que está aqui e quem nos acompanha pelas redes sociais. Vou começar falando das minhas indicações. Vamos lá, primeiro foi, o João acabou de falar aqui do busão, realmente me mandaram mensagem dizendo que tinha gente indo em pé até nas escadas. Eu sei dizer que eu já andei num ônibus assim também, já fui na escada um monte de vezes. Então eu sei como que é desconfortável e tem riscos de acidentes, alguma coisa, se a porta abre, gente não, nunca está esperando isso, mas se abrir, cai lá de fora, é complicado. E só quero dizer, o João já disse bastante, então só quero dizer que qualquer trabalhador que tiver indo no ônibus, tiver alguma irregularidade, só me falar que eu converso aqui, eu vejo o que é que eu posso fazer. Eu não, né? Eu e todos os vereadores aqui, tá bom? Segunda solicitação foi sobre a limpeza de um parquinho que tem lá na serra, lá atrás do Assis Materiais de Construção. Eu sei que lá é um parquinho bom, porque eu já fui lá com meu filho, então eu posso falar que os brinquedos são bons, e tá cheio de mato, tá muito mato lá, não tem jeito de brincar. As crianças não podem entrar naquilo lá, senão ainda tem algum bicho lá e pode morder eles. E tem um terreno ao lado do parquinho também, que não adianta limpar só o parquinho se o outro terreno também tá bem sujo, bem sujo. Então tem que ver se toma uma providência e limpa lá rapidinho para as crianças poderem ter um lazer pelo menos. E sobre o que o Juninho falou dos bueiros, tem que dizer de novo, lá perto tem dois que já estão tudo aberto. Lá na Vila Aparecida tem bueiro, tem, não sei se é Boca de Lobo, aquele do lado lá que desce água também, já está solto lá também, tem bastante coisa. Então, tem que dar uma corrida lá para ver se arruma antes que tenha algum acidente por causa disso. Também já falaram bastante, mas vou dizer das que eu fui visitar e que eu vi que está caótica, que é as estradas da zona rural. Uma estrada que é pequena já, quase não passa carro, um carro direito. Imagina, a metade dela já está com buraco por causa da correnteza que desce lá. É uma para frente da ponte do Capivari, sem ser a primeira esquerda, a segunda esquerda. Só chegou lá, virou a segunda esquerda e vai ver que não sobe. Fui lá sexta-feira, meu carro, que é um Celta, pequenininho, não passou, não sobe. Não tem como, então lá tem que dar uma olhada com urgência, porque tem pessoas que têm casa lá, que diz que não puderam lá fim de semana, teve que ficar em outra casa, porque não tem como subir lá, tá? A estrada também que vai para a Boca da Mata, eu sei que na época da chuva é complicado, mas teve moradores lá do Passa 3 que me mandou fotos tentando passar com moto e não passava nem empurrando porque estava caótico mesmo, estava complicado. Então, ver se consegue ir lá o mais rápido possível, apesar que, como eles disseram aqui, esse tempo está meio complicado, tem que ter um pouquinho de paciência, mas tem lugares que tem que olhar primeiro, porque igual esse lá que não passa nem carro, como que os moradores vão para casa? Não tem jeito. Beleza. As minhas indicações foi isso. Agora eu tenho que falar um pouquinho sobre as outras indicações de outra reunião dos animais. Primeiro, vou falar dos animais de grande porte. Quando eu digo que é para olhar se tem alguma forma de tirar isso, não é para prejudicar fazendeiro ou pessoa que tem cavalo, vaca, qualquer coisa. Até porque eu sei que as redes podem... as cercas podem arrebentar ou alguém pode fazer isso de propósito. Porém, eu não queria que um parente meu sofresse um acidente batendo em um cavalo, uma vaca, igual teve esses dias lá. Então, quando eu falo isso, eu falo para melhorar tudo e para não ter acidentes ou algo grave assim com a população. E sobre os animais de pequeno porte, cachorro, principalmente, vamos lá. Cachorro, quem aqui não gosta de cachorro? Cachorro é um ser mais carinhoso que o ser humano, mas não é ser humano. Então, vamos lá. Os animais com soltos não ficam só correndo atrás de motociclistas, apesar que ele sabe, o João sabe, que pode causar muitos acidentes. Pode machucar ele se um cachorro pula e morde nele, cai, alguma coisa. Mas o cachorro de rua também, igual eu conversei com o Cleverton hoje, tem cachorros machucados para a rua, cachorros com algumas enfermidades, podem transmitir doenças dependendo da doença que ele tiver lá e morde alguém. Então, a criação de um canil municipal, se der, tiver um jeito, já conversei com o Cleverton, agradeço ele muito por ter conversado comigo hoje. E se tiver algum jeito de eu fazer um canil municipal, se precisar de alguma ajuda para bolar um projeto, alguma coisa, pode falar, tá?
Rodolfo, se me permite, mentindo a palavra, a questão também muito que eu vejo já aqui, a gente não consegue nem ver próximo ao carro, perto de mim, é pessoas de outra cidade, a gente só tá cachorro na cidade já aqui. Então eu acho que tinha que fiscalizar a população de outras cidades que vê isso, anotar placa e denunciar, que é um crime. E chega... É muito acontecido esse cachorro solto na rua, porque outras pessoas vêm aí, soltam e vão embora. Né? Uhum. Por isso vai aumentando a quantidade. Obrigado.
Uhum. Quer falar? Pode falar.
Odu, tem. No município, né, nós temos leis, né, que tem que ser seguidas. Igualzinho Vossa Excelência falou sobre o lote sujo. Nós temos leis aqui que pode punir ou notificar os moradores, que alguns moradores até me falaram sobre isso, que foram notificados e outros não. Então tem que colocar a lei para todos, igualmente os animais. Tem uma lei aqui que pode apreender os animais e cobrar uma multa. Se o proprietário não pagar, o animal vai a leilão e para pagar o custeio dele ali. E sobre a zona rural, Vossa Excelência tem toda a razão, mas hoje nós vimos que algumas pontes, né, já estão em fase de acabamento, né, para fazer outra cabeceira, na verdade, e a que foi mais prejudicada, que foi levada embora mesmo, já foi feito ali o manilhamento. Agora é esperar mesmo a estiagem para entrar com a parte de concretagem. Obrigado, Du.
Nada. Desde já também queria agradecer ao Nadinho e o Jones Bodão, porque sempre que eu converso com eles, que eu peço alguma coisa, eles vão lá em prontidão e conseguem resolver para mim. E última coisa, vai direto para todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida do que eu falo, pode vir direto a mim e tirar qualquer dúvida que eu respondo a qualquer pessoa. Não vão para a cabeça de terceiros, não, que eu nunca falo as coisas por falar. Sempre que eu falo, eu tenho algo para provar o que eu estou falando, beleza? Então, boa noite. Tchau.
Obrigado, Leandro. Márcio Moraes.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora Franqueline, ser jurídico, os colaboradores da casa, a todos que participam, as professoras. Né? Quero começar também aqui já de cara, tratando daquele assunto que está pegando aí, que é a questão de monitor. Como todos aqui, 100% estão contra o projeto que veio lá, e nem vai entrar, não, vai entrar, mas não tem chance não. Vieram aqui nos explicar o que queria ser, mas eu, na minha posição, fui bem claro, e todos também a mesma coisa. Se não agradou a maioria, não está certo. Se não agradou as mães, não está certo. Então, não tem por que tocar esse assunto para frente, não funciona, não vai passar, tá? Porque tem que ser bom, mas vocês vão para quem está lá. Os professores não estão satisfeitos, por que a gente vai dar continuidade? Então, estou contra, também muitos amigos com professores aqui, minha esposa é professora, e famílias que têm, que precisam, que não confiam nessa situação nova, então não é para mudar. Tá? Eu, o projeto, se for em votação, lógico que não vai passar, e se não passar, se precisasse, eu pediria vista, e outros amigos mais pediria vista. Então, sem chance de acontecer o que estão pensando em fazer. Eu sei que os monitores estão esperando que aconteça, porque precisa trabalhar, mas a gente também está vendo a situação do professor, que fica preocupado, pais de família preocupado, e não está se sentindo confortável se continuar essa situação. Então, está bem claro que eu acho que 100% dos nossos vereadores que já foi dito que está contra, né, e não tem outra situação a não reprovar esse projeto que chegou hoje. Ainda vai demorar um bocado e já vai chegar, já com o projeto já não vai passar. Eu vou já pegando e caminhando isso, vem aí você ver festas. Né? Se programa uma festa de carnaval com um cantor de um valor de quase 200 mil reais, onde se fala em saúde, falta remédio, falta veneno também para cuidar de escorpião, que ali na pracinha, onde instalou-se um parquinho maravilhoso para as crianças, um risco. Nossa cidadezinha lá recentemente teve um problema com uma criança, e aí? Vai esperar acontecer? Eu falo para vocês, se não tivesse remédio para cuidar dessa situação lá, fala comigo, eu vou dar meus pulos. Eu particularmente, se eu puder, presidente, eu consigo comprar esse remédio para fazer essa situação lá nessa casa. Fiquei preocupado por fato de acontecer. Se a prefeitura não tiver, se o prefeito não puder tirar do bolso dele, converse comigo, pode me dar aqui o meu número. Amanhã eu vou buscar em lá e pagar isso aí. É uma vergonha chegar aqui na tribuna, a gente ter obrigado a falar que não tem um remédio. A cidadã preocupada que não tem um remédio. Ah, não é perdoa, né? É uma sacanagem. Depois acontece, vem remediar. Ah, coitadinho, nosso prefeito não teve tempo, culpa. Isso não pode acontecer. É uma coisa urgente. Tem tanta coisa urgente que faz, por que não faz para uma situação dessa? Temos a situação de Lavras, foi uma criança que recentemente aconteceu. Então, eu deixo meus abafos aqui, vai desculpar, mas se não tiver condição de comprar, vai esperar acontecer pior, me procura amanhã, eu vou lá, eu mesmo compro o meu recurso, eu vou lá, procuro e compro com a boa vontade. Não é que eu quero aparecer, eu quero é que cuidar da nossa situação. Tem que ser prevenido. Ainda mais ali, na praça, né, com muitas crianças, tem o parquinho, imagina um bicho dentro do parquinho. É uma situação feia, uma coisa que não precisava ser falado aqui. Mas chegar na situação de vir aqui, nossa, mas não tem nem palavras, né? Não vai acontecer, porque Deus é mais, não vai acontecer, mas a gente está aqui para cobrar e fiz minha parte. Deixo, se a partir de amanhã, a família também que está me escuta, se não conseguir, me liga, que eu, Márcio, vou lá procurar, eu até jogo veneno, compro e jogo. Mas não fica desse jeito que está. Porque é admissível uma coisa dessa na cidade de Jaci, né? Onde se fala festa aí de calculando R$1 milhão, não poder comprar R$100 de remédio. Eu nem sei se esse valor, talvez nem seja. Mas estou chutando aí R$100 de remédio. É um absurdo. É um absurdo. Igual vem falando que o vereador, também o Rogério, questão de salários, funcionários, é também triste, porque só nesse município está esse problema, não resolve. Quando o meu mandato eu cobrei, passou meu mandato mais 4 anos, e vem assim, tem 8 anos a gente batendo essa tecla, e para fazer uma festa, nem aqui na Câmara a gente fica sabendo, fiquei sabendo de festa por Instagram. Aí para alguns aqui era surpresa, tipo o cantor que estava para vir. E já parece que publicou até a festa de peão já está programando, falta 150 dias, parece que eu vi uma chamada, algum vídeo, uma coisa assim, dessa forma. É triste, né? Triste. Você ter dinheiro reservado para fazer um show e não pensar numa situação dessa que eu acabei de falar agora aqui. A questão de estrada rural, também, providencial, que todos falaram aqui, também quero falar, sei que pegamos o município, pegamos esse momento com muita chuva, mas se tivesse cuidado lá atrás, não tinha problema hoje. Agora está remediando uma coisa que responsabilidade que passou. Tivesse pegado, cuidado na época certa das estradas, hoje poderia estar bem mais fácil. Está fazendo-se um serviço que deixou de fazer lá atrás. Então, a gente presta bem atenção, o que a pessoa deixar de fazer agora nesse momento, vai estar com o resultado para frente. O Reginaldo está aí trabalhando, está se desempenhando, está fazendo um papel dele muito importante, parabéns, mas, como falamos, tem que ter calma, realmente, eu concordo, mas só tem calma quem não tem uma estrada que tem acesso, porque aquela pessoa que não tem como chegar e sair de sua casa, a calma vai embora. E ele não é culpa nem da prefeitura nem dele, mas foi culpa de uma. Foi omisso no mandato que deixou as estradas a situação ficar assim. Se tivesse feito o dever dele, o papel de casa, né, o dever de casa, de arrumar a estrada no período da seca, talvez hoje não estaria sendo cobrado. É certo quando dá uma chuva, igual foi no Corpaió, que já resolveram também as pontes, vem resolvendo, mas outras pontes, como aquela que vai ali para Contendas, né, perto das Vilas Boas ali, tem 8 anos que eu sei que ela ponte daquele jeito ali, não mexeram nela. Nem sei as condições dela, mas as cabeceiras dela, tá, laterais dela, está difícil. O Caged, a gente, eu olhei um site, procurei saber, e vi a quantidade de cidades de Minas Gerais que foi contemplada com casos. E nosso município, atrasado, e um atraso, porque eles não preocupam com esse tipo de informação, de papel, de resolver essa situação, porque eles têm casa para morar. Quem não tem casa para morar, é uma situação que nem fica sabendo. Então foi o Reginaldo Lopes, me parece que foi isso no site dele, está lá, são 50 casas, 50 cidades que foram beneficiadas, umas com 50 casas, 340. Essa é a segunda leva, já teve uma outra já que passou a conseguir mais casas. Então, eu fico preocupado é que o município não olhar isso, né? Além de carros e outras coisas. Pois não, Gabriel?
Aí que fica para a população de Jaci, né, vereador Márcio? Nós, como vereador, né? O plano de governo do nosso prefeito é uma casa por mês. Uma já ficou para trás, né?
É.
Aí que fica na cabeça do povo. Vai, aprende a votar, galera.
Pois não, Jotis.
Essas casas, uma por mês, ele tem que entregar nesses 4 anos. Talvez pode fazer 10 em um mês, por exemplo. Fazer 10 para entregar no mês só, por exemplo. Até o final do ano, fez 12 casas. Cada casa referente a um mês.
O vereador, não é questão que eu sou vereador da posição, entendeu? Ele prometeu que uma casa por mês, e eu como vereador aqui estou para fiscalizar a minha parte. Ele já vai fiscalizar a sua.
Eu queria entender que todo mês ele daria uma casa, né? E não queria deixar juntar, vou juntar um ano inteiro uma casa. Mas tudo bem, enfim. Esse recurso não é do prefeito, não é particular da prefeitura, mas sim que o governo tem mandado. Por falta de documento, por falta de olhar, posso nem culpar agora ele, né? Porque começou a ter um mês e ele não foi mandado passar também. Isso foi de mandato, espero que ele vai resolver sim. A gente não está nem questionando isso aqui, mas tem que dar um sinal de resolver. Tem um mês já que passou e isso tem que pegar firme, porque a gente não tem desculpa porque não veio recurso para o nosso município. Questão do busão também que o nosso amigo falou ali, Du. Essa Cristóvão cobra um preço muito caro, eu já questionei esse mesmo mandato, é um preço que, para mim, fica bem inviável e não tem qualidade. A qualidade é pouca, tratamento bem precário, uma situação dessa de ônibus e pessoas em pé, de qualquer jeito aí. Né? Na minha fala, o meu mandato passado, na época tinha um Tadeu, que era Deus o tenha, faleceu. Mas eu cheguei a conversar com ele e ele ficou de propor algumas mudanças, mas acabou que não ficou do mesmo jeito. Né? Mas hoje seria isso, os presidentes, a todos os vereadores, a vocês que estão aqui, nossos professores, amigos e professoras. Né? Eu queria agradecer a presença de vocês.
Ô Márcio.
Pois não, Gabriel.
Enquanto eu estiver na Câmara aqui, enquanto não chegar remédio na Câmara, a minha fala vai ser farta de medicamento.
Tem razão.
Obrigado, ô Márcio. Eu queria que todo vereador aqui batisse lá em cima para ter medicamento. Medicamento, saúde é a primeira coisa. Depois, festa e as requisições.
É isso aí.
Obrigado, viu, Márcio?
Fique à vontade. Queria agradecer, então, a todos que nos assistem e que Deus abençoe a todos. E uma boa semana a todos.
Obrigado, vereador Márcio. Dando prosseguimento à nossa reunião, o projeto que deu entrada na casa hoje, é o polêmico projeto aí, cria estrutura administrativa na Secretaria Municipal de Educação e cargos de profissional de apoio escolar. Vou enviar esse projeto para as comissões permanentes, para aparecer, e vou pedir aos senhores vereadores. Estão vendo aqui, a gente está muito preocupado, pedindo as coisas para nós, mas tem projetos na casa, eu vou pedir os vereadores e as comissões que se reúnam para dar aparecer nos projetos. Tá? Nós não vamos ficar aqui só, como se diz, pedindo para uma estrada, comprar remédio e deixar o que é mais importante na função nossa, que é legislar, que é votar, aprovar ou reprovar projetos. Então, nós estamos precisando, os projetos, nós já temos aí hoje inteiro 4 projetos na casa, Então, eu vou pedir aos senhores vereadores que as comissões que se reúnam, aí com os funcionários da casa, nosso assessor jurídico, para dar aparecer nos projetos. Senão, não vamos ficar aqui parecendo que a gente veio aqui só para pedir. E aí, a função nossa, nós temos que legislar. Tá? Então, eu peço aos senhores vereadores aí que analisem os projetos, se quiserem, peça cópia física dos projetos, para que a gente possa colocar em votação. Tá? Não é que tem que entender que não é dando parecer nos projetos que vai dizer que o projeto está aprovado. E na hora da votação, o parecer é um e a votação e o voto é outro. Então eu vou pedir aos senhores vereadores aí que dêem uma olhada nesses projetos que estão na casa aí para que a gente já comece a votar alguns projetos. Tem aí o projeto número 2/25, que é o projeto que institui a contribuição para a Anver, que é justamente o projeto que a gente vai utilizar dos recursos para a reforma da Câmara, né? Então, já para o pessoal da Câmara, vai lá em São João del Rei essa semana, né? E vai os funcionários, depois nós vamos fazer uma comissão de vereadores também para ir lá fazer uma visita na Anver. Eu, particularmente, não conheço, alguns vereadores já conhecem, tá? Então, vou pedir aos vereadores que olhem com carinho esses projetos aí, tá bom? Vou suspender os trabalhos para a lavratura da ata. Então, os requerimentos de votação, desculpa. Passo para a votação as indicações e os requerimentos apresentados pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação permaneçam sentados, os contrários que a gente peça e manifesta. Fica aprovado as indicações e os requerimentos apresentados pelos senhores vereadores. Vereador Rogério, hoje não tem votação dos projetos. Esse projeto, por exemplo, das professoras aí da Secretaria de Educação, deu entrada hoje, então vai demorar ainda alguns dias, algumas reuniões para entrar em votação. Tá ok? Reunião suspensa para a lavratura da ata. Passa a leitura da ata.
Ata da 4ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, na sessão legislativa de 2025. Realizada às 19 horas do dia 13 de fevereiro de 2025, na sua sede regimental, sob a presidência do vereador José Marcelo de Andrade Botelho, com a presença dos vereadores Luiz Rogério Vilas Boas, Gabriel Penha dos Reis, Carlos Eduardo da Silva, Franqueline Natividade, João Batista de Oliveira Júnior, Júnior Aparecido de Oliveira, Márcio Moraes Vilas Boas e Roberto Carlos Silva Alvarenga. Proposições, indicações número 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 de 2025. Requerimentos número 6 ao 10 de 2025. Comunicados, ofício número 1, 2025, em resposta ao requerimento número 4, 2025. Ofício número 2, em resposta ao requerimento número 5, de 2025. Projetos em pauta. Leitura e envia às comissões permanentes. Projeto de lei número 3, 2025, que cria, na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Educação, o cargo de profissional de apoio escolar. Foi feita uma pausa para a nomeação do líder da bancada da situação na Câmara, sendo indicado o vereador João Batista. Visitante, senhor Aguinaldo Serafim de Souza, responsável pelo Escritório Regional da EMATER do município de Jaci, fez uso da palavra. Pronunciamento, senhores vereadores. Fizeram uso da palavra vereador presidente José Marcelo, com a parte do vereador Júnior. Vereador Gabriel, vereador Luiz Rogério, com a parte dos vereadores Júnior e Gabriel. Vereador Roberto, vereador Júnior, com a parte dos vereadores Gabriel, José Marcelo e Márcio. Vereadora Franqueline, com a parte do vereador Júnior. Vereador João Batista, com a parte dos vereadores José Marcelo e Gabriel. Vereador Carlos, com a parte do vereador Júnior. Vereador Márcio, com a parte dos vereadores Gabriel e João Batista. Segunda parte. As proposições escritas foram aprovadas pela unanimidade do plenário. Terceira parte. Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da ata da presente reunião. No reinício, o senhor presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos senhores vereadores.
Passa a ata para discussão e votação. Os vereadores estiverem de acordo com a aprovação da ata, permaneçam sentados, contrários, fiquem de pé, se manifestem. Aprovada a ata da presente reunião. Passo para a assinatura dos senhores vereadores.